Meu querido companheiro Geraldo Fonteles, ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nossa querida companheira Isabela, ministra do Meio Ambiente, Guilherme Castro, do Desenvolvimento Agrário, Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência, nosso querido companheiro Pedro Arraes, presidente da Embrapa, nosso querido Abidias José de Souza Júnior, presidente do Banco da Amazônia, meu caro Marcílio Monteiro, secretário estadual de Projetos Estratégicos, meu caro companheiro Manuel Vicente Fernandes Bertoni, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo, por meio de quem cumprimento todos os companheiros delegados da Câmara, senhores Marcelo e Ovidio Brito, por meio dos quais cumprimento os produtores de óleo de palma, nossa querida companheira Benedita, por meio de quem cumprimento todos os agricultores familiares aqui presentes, companheiros convidados, querido companheiro Miguel Rosseto, nosso presidente da Petrobras Biocombustíveis. Ele inventou o nome Bebil, Bebil. E eu disse para ele que tinha que mudar de nome, porque Bebil não era nome de empresa, era coisa mais potente, sobretudo porque era ligado à Petrobras. Olha, eu penso que o que eu ouvi aqui dos companheiros que participaram e que participam da Câmara já é suficiente para que eu possa concluir que nós estávamos certo, Tereza, quando resolvemos acreditar, sabe, primeiro na política de biocombustíveis, que tudo começou pensando na produção de biocombustíveis, depois acreditar na necessidade de fazer um zoneamento agroecológico, sabe, da cana-de-açúcar, do dendê, porque era preciso que a gente compreendesse que, na medida que o Brasil vai ficando importante no mundo, também começa a aparecer adversários, começa a aparecer competidores. Ou seja, quando você não é ninguém, ninguém nota para você, ninguém olha, sabe? Agora, quando você começa a ser importante numa atividade econômica, você começa a ter os inimigos a começarem a te torpedear, a tentar criar uma imagem negativa do produto que você produz. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que logo, logo estarão dizendo que nós estamos invadindo a Amazônia, que nós estamos plantando em lugares que não poderia plantar, que nós temos trabalho escravo aqui no Brasil, que nós temos trabalho infantil aqui no Brasil. Ou seja, logo, logo eles vão começar, sabe, a dizer que nós não poderíamos existir nesse mercado de palma. O dado concreto e objetivo é que o mundo, que durante tanto tempo ficou na expectativa de que o Brasil deixasse de ser um gigante adormecido e passasse a ser, sabe, um gigante vivo e ativo, está assistindo agora o Brasil despertar com uma consciência muito maior do que aquela que a gente tinha ou utilizava alguns anos atrás. A primeiro, a Embrapa. O Pedro é um companheiro pesquisador da Embrapa há muito tempo. A especialidade dele era a produção, pesquisa de feijão e de arroz. Ele era especialista naquilo que era mais substancioso do nosso prato de cada dia. Só faltou ser especialista no feijão, arroz e o ovinho frito. Pesquisar o ovinho da galinha. Pois bem, o companheiro Pedro sabe a quantidade de investimentos que nós fizemos na Embrapa para recuperar a capacidade de investimento em pesquisa que a Embrapa tinha. Acabar com as greves na Embrapa, pagando salário melhor ao pessoal da Embrapa e, ao mesmo tempo, não deixar faltar dinheiro para que a Embrapa pudesse mandar os pesquisadores pesquisarem aquilo que era necessário pesquisar. Além disso, nós resolvemos tomaram uma decisão de que a Embrapa deveria virar uma empresa multinacional de pesquisa, ou seja, ela hoje está na África, ela hoje está na Venezuela, na América do Sul, ela hoje está no Panamá, na América Central, ou seja, e a nossa ideia é que a Petrobras se transforme numa empresa, sabe, eu diria, do tamanho do que ela fez de bem para a agricultura brasileira. Então, ô Pedro, você não sabe o orgulho como brasileiro de receber a notícia que você nos deu aqui da descoberta de uma planta, uma semente híbrida que possa, sabe, produzir mais, uma palma baixinha para a gente pegar com a mão. Você pode até pegar um hectare e plantar no Rio Grande do Sul, Guilherme, que você não vai subir escada, não vai botar facão, você vai colher. Isso parece pouco, porque um cara como eu vou ter que agachar para tirar o meu dendê. Você vai ter que levantar o pé. Então, eu acho que isso é um feito tão extraordinário, sabe, que já valia a pena ter participado dessa reunião da Câmara Setorial. Mas uma coisa que eu acho importante, querida Benedita, é que esse programa, pensado não apenas na produção de biocombustível, mas pensado na sustentabilidade de alimento para o mundo, pensado na sustentabilidade da indústria de comércio, de cosmético, na indústria química, ou seja para que, sabe, quiserem utilizar. O dado concreto é que não tem no mundo nenhum país em condições de competir com o Brasil, tanto em área agricultável, quanto em água, quanto em sol, portanto, na construção da fotossíntese necessária para produzir o que nós quisermos, não tem ninguém que consiga competir com o Brasil. Ora, a novidade extraordinária é que o Brasil consegue apresentar um programa em que a gente assume o compromisso até de fazer empréstimos diferenciados para aquelas pessoas que querem investir na recuperação de áreas degradadas. Ou seja, mostrando ao mundo que não apenas a gente está diminuindo o desmatamento da Amazônia, como nós estamos contribuindo com a plantação de novas árvores para sequestrar o carbono que os países industrializados estão jogando na atmosfera. Essa é uma coisa e uma vantagem comparativa para o Brasil extraordinária. É uma coisa que ainda muita gente não tem dimensão. E o Marcelo, quando falou das brigas que tinha na Câmara Setorial, Marcelo, eu lembro da discussão que nós tivemos para tentar criar a humanização do trabalho na cana-de-açúcar. Você sabe que, no mais diferente segmento da sociedade, você tem gente que puxa para um lado, gente que puxa para o outro, gente que aposta no fracasso. Por exemplo, quando nós decidimos que não ia permitir cana-de-açúcar na região próxima ao Pantanal, ou seja, contra praticamente todos os interesses dos próprios produtores de cana no Brasil, sabe, alguns setores queriam que a gente invadisse o Pantanal plantando cana-de-açúcar. E eu dizia para eles, olha, se nós fizermos isso, o Brasil vai receber um bombardeio, sabe, dos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, do Japão e de outros países, que o nosso produto vai perder valor no mercado internacional. Quando a gente começa a ser competitivo na questão do dendê, quando a gente começa a produzir, não importa para que as pessoas querem comprar de nós. O que importa é que a gente está produzindo, está preservando, está gerando emprego, distribuindo renda e está recuperando, inclusive, áreas degradadas. Quando a gente começa a ser competitivo, e isso é para nós muito importante, só tem sentido se a gente tiver mais pessoas falando como a Benedita falou aqui. Pessoas que não sejam tratadas como foram tratadas na grande fase da monocultura da cana-de-açúcar, em que o usineiro era extremamente rico e o trabalhador que cortava cana extremamente miserável. Nós queremos que o empresário da palma seja rico, mas nós queremos que o trabalhador da Palma viva dignamente, sustenta a tua família e possa até colocar seus filhos na faculdade, como a companheira Benedita tão orgulhosamente fala dos filhos delas. E aí a gente constrói a harmonia. A gente constrói a harmonia necessária para que a gente possa se entender e perceber que é possível nós nos apresentarmos ao mundo como seres civilizados, capaz de construir harmonia, capaz de construir uma cadeia produtiva sadia. Eu lembro, Marcelo, quando nós criamos a Câmara Setorial em 1992 para tentar organizar quase que um salvamento da indústria automobilística brasileira. O que, que a gente queria? A gente queria que o governo estadual abrisse mão um pouquinho de ICMS, os empresários aceitassem diminuir um tiquinho de nada o seu lucro, que os trabalhadores resolvessem ceder em alguma coisa e que a gente pudesse construir a sobrevivência da indústria. Você não sabe, Marcelo, a guerra, a briga, sabe, era gente contra. Era gente xingando os sindicalistas que queriam fazer a Câmara Setorial de atrasado, que estavam vendendo a classe operária. Era governo dizendo que o governo ia perder muito dinheiro. Era um negócio maluco. O que aconteceu um ano depois? Todo mundo ganhou. Ganhou o governo porque arrecadou mais, ganhou os trabalhadores porque tiveram garantia no emprego e ganhou os empresários porque venderam mais. O que vocês estão construindo é a sobrevivência coletiva de um setor, sabe, que está nascendo neste país. E que, por estar nascendo, ele pode nascer totalmente diferente das coisas velhas que nós conhecemos no Brasil. Ou seja, vê a Benedita tratar o dono da Agropalma como companheiro. E vê o dono da Agropalma tratar ela como companheiro. Ou seja, um precisa do outro. E os dois juntos se complementam. E constrói essa coisa extraordinária que nós estamos construindo no Brasil. Eu fico extremamente feliz, Tereza, e quero aqui dizer que são justas as palavras de elogio, sabe, que está sendo feita a você, porque eu sei da tua dedicação. E sei, sabe, foi muito pouco tempo para a gente chegar onde nós chegamos. Ou seja, hoje é eterno, era impensável. Pense, era impensável até outro dia a gente vê um menino como aquele de 19 anos, filho de uma mulher humilde, fazer um acordo e receber 57 mil reais de empréstimo. Benedita não recebia 5 centavos de empréstimo nesse país. Pobre não conseguia entrar no banco. Agora a gente vai lá em São Paulo, a gente vê o BNDES emprestar 200 milhões de reais para catadores de papel. A gente vê aqui um trabalhador humilde com a sua mãe, ela tem 9 filhos. 9 filhos. Ou seja, pegar 57 mil reais emprestado, isso não existia, sabe? Era nem pensar. O Bava não podia nem ver outro tempo alguém chegar perto para pedir tanto dinheiro assim de uma só vez. Agora, com um presidente democrático e popular, está até vendo. Sabe? Chegar e emprestar. Emprestar sabendo que a pessoa vai ter que ficar 5 ou 6 anos sem pagar nada, que é o tempo dele começar a colher. Esse companheiro que está emprestado vai ter que ter um salário para sobreviver até começar a colher. Vai ter 14 anos para pagar. A taxa de juros é de apenas 2%. 2% eu não sei se é muito ou se é pouco, mas, sabe, deve ser muito ainda, por ano. Por ano. Está razoável. Está razoável para os padrões do BATA, está razoável. Hein? E se pagar em dia, tem 15% de desconto. O quê? Ah, 15% se pagar em dias. Isso até lá vai mudar, vai reduzir para um pouco mais. De qualquer forma, eu tive a oportunidade de participar lá em Tomé Açu. Eu saí mais confiante do que eu cheguei, porque eu vi o que é possível a gente, numa região inóspita, criar condições das pessoas viverem dignamente. E é verdade, Benedita, junto com o crescimento econômico, sabe, o governo do estado tem que levar lá um posto médico para atender as pessoas, junto tem que levar a escola para as crianças poderem estudar. Sabe, tudo isso vai acontecendo, nada disso acontece de um dia. Não é possível a gente pegar um pacotão e colocar tudo, sabe, isso vai sendo construído. O que é importante, Benedita, é que a gente tenha milhares ou milhões de brasileiros com a tua disposição e com a tua consciência de que é a partir do teu trabalho, a partir da tua dedicação, que esse projeto pode dar certo e que o Brasil pode vencer. Empresas como a AgroPalma, como a Petrobras, como outras empresas, garantindo ao pequeno produtor. Você vai plantar e você vai ter preço pelo teu produto e você vai sobreviver dignamente. Portanto, eu quero dar os parabéns à Câmara Setorial. Quero dar parabéns aos trabalhadores, aos empresários e à nossa querida companheira Tereza, que eu espero que continue participando ativamente até que o processo possa se consolidar definitivamente e o Brasil seja o maior produtor de palma do mundo. E que a Embrapa consiga fazer uma semente no ar mais baixinha, sabe, mais graúda, que não tenha o amarelamento fatal. Foi desse amarelamento fatal que tiraram um filme chamado Atração Fatal. Então, essa é a Atração Fatal do Dendê. Então, eu quero dar os parabéns e dizer para vocês que faltam só 2 meses e meio para eu deixar presidente da República, mas essa é uma coisa que eu saio convencido de que nós fizemos uma aposta e nós sairemos vencedores, porque o Brasil não vai jogar fora essa oportunidade. Quem quiser comer moqueca, vai comer com dendê brasileiro. Quem quiser produzir cosmético, vai produzir com palma brasileira. Quem quiser, sabe, fazer biodiesel, Roseto, com palma brasileira. E aí nós estaremos tornando esse país mais rico e mais justo para todos nós. Um beijo, um abraço e parabéns.